O Caio Serratti, do podcast Lab Fazedores, me convidou para um bate-papo sobre carreira, mas especificamente sobre transição de carreira. No final, o papo acabou sendo sobre liderança, inovação, novos projetos e um pouco sobre o Brasil. Vamos ver se você gosta. Eu posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Tarcísio.
E aí, pessoal, meu nome é Tarcísio, eu sou aqui de São Paulo, sou estudante de Direito, é a minha área de formação em gestão. E eu tava, assim, num dia, tava feliz, né, porque eu faço parte da confraria Café Brasil, ganhei a oportunidade aí de poder participar do evento Positivice, né, que vai acontecer amanhã aqui na Paulista. Pô, tô muito feliz, tava feliz, tava, aí chegou uma bomba na empresa hoje, problema de... empresa não bateu meta no passado, e aí eles reuniram um pessoal e demitiram gente essa semana, sabe? E começaram a atribuir o problema à crise. E depois dessa reunião, né, que eu ouvi todo esse bafafá, essa história toda, eu ouvi o podcast 495, Crise ou Transformação, e cara, foi revigorante, assim. Eu comecei a me positivar desde cedo, assim. Desde nem sei ainda pro evento que vai ser amanhã. Cara, você falou tudo, cara. É bem isso. O problema da Rede Globo é exatamente a Netflix. Esse é o nome da crise da Rede Globo. As pessoas não se reinventam. Que eu acho que nem é essa a situação atual do Brasil. Porque eu acho que o problema do Brasil é que a gente gosta de personificar o mal. O mal, uma hora é a Dilma, outra hora foi o Lula, depois o Fernando Henrique Cardoso e Collor, e meu vizinho, e meu chefe, etc. Sabe? O mal sempre tá nos outros, nunca tá na gente. E é terrível isso, cara, porque eu tô tentando olhar pro meu próprio umbigo, pra reconhecer aonde eu tô errando, pra poder ser uma pessoa melhor e fazer as coisas do jeito certo, cara. E eu tô muito incomodado com essa reunião que eu tive, porque meu chefe falando então, e querendo justificar os erros com crise, sabe? E cara, foi erro estratégico, foi erro de gestão, foi escolha ruim, sabe? E eles não estão perdendo dinheiro, só estão ganhando menos, que é ruim pra empresa, claro, uma empresa, né? Só estão ganhando menos. E eles jogam a culpa em crise, sabe? E eu penso assim, pelo menos eu penso assim, a gente tem que ter um gestor, ele tem que saber olhar e não atribuir culpas, mas em falar a verdade, enxergar a verdade. E se a verdade for que a culpa tá em você, no gestor, então assuma essa culpa de cabeça erguida e bola pra frente. Porque se você for demitido por causa disso, foi porque você errou. E é uma escolha difícil, mas eu acho que esse é o certo. Esse chefe meu, ele tem um negócio de fazer analogias com BOPE e tropa de elite. Aí a gente tava conversando e tal, e ele virou e falou, eu sou capitão de vocês. Eu tava bravo. Falei, meu, eu tiver que perder o emprego, eu vou perder. Eu virei pra ele e falei, só que eu não quero um capitão, eu quero um líder. Porque o capitão manda. Eu quero um cara que me guie, um cara que me sirva de exemplo. É isso que eu preciso. O nome é Tarcísio, como eu já disse, amanhã vou estar lá no evento, espero poder conhecer você, Luciano, e espero que tenha mais pessoas lá da sua equipe, e meu, parabéns, e é isso aí, cara, vocês são demais, sabe, são demais, e nossa, se eu puder, eu sou novo ainda, mas se eu puder chegar, tipo, perto da sua idade, assim, e ser como você é, cara, nossa, vai ser muito pra mim, de verdade, sou fã do Café Brasil, de tudo que vocês representam, beijão, abraço e tchau.
Muito bom, Tarcísio. Ó, meu, espero que você ainda esteja empregado, viu? Olha, você acertou na mosca. A gente coloca a culpa em fatores externos, mas não se reinventa. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida e, para falar a verdade, eu mesmo me pego agindo assim de vez em quando. Por isso escolhi, de alguma forma, provocar as pessoas para que se mexam. É, parece que tá dando certo.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Tarcísio receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hoje a Cissa tá aqui, ó. Na hora do amor, use... Prudence, Cissa.
A culpa é sua que me deixa nervosa, viu?
Vamos lá então, hein? O Caio Serratti trabalha com estratégia e marketing em um grande banco. É graduado em administração, com especializações em marketing, estratégia e inovação. E atualmente encara um mestrado em gestão do conhecimento e da tecnologia da informação. Mas ele fez aquilo que nem todos fazem. Resolveu ampliar o seu alcance, criando seu site, inventando moda e um podcast. O Lab Fazedores, onde fala das coisas que tem descoberto por aí. E aqui vai o nosso papo.
Hoje eu terei a honra de conversar com um empresário, escritor, cartunista, palestrante, provocador, além de ser o ninja, o mestre Jedi do podcast brasileiro. Luciano Pires é o idealizador do já clássico Café Brasil, do Leadercast, e tem uma trajetória inspiradora e, de forma muito generosa, aceitou compartilhar um pouco comigo. Tudo bom, Luciano?
Não tem nada de generoso isso não, viu, cara? Isso aí é um jeitão de ser mesmo. Aliás, ontem eu fui fazer um evento e lá uma das meninas me perguntou, né? Como é que você faz? Aí eu contei tudo como é que eu fazia. Ela perguntou, mas por que você conta tudo, né? Eu falo, cara, por que não contar tudo, né? Por que não abrir o caminho? Por que não querer que mais gente faça, que mais gente construa? Porque todo mundo que estiver interessado em fazer crescer o podcast vai contribuir para que esse negócio se transforme num grande business do país, né? Então, quanto mais gente vier, mais eu recebo de braço aberto, mais eu falo. Então, Caio, é um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite.
Excelente, grande honra, cara. Vamos começar pelo começo, dar um pouco da sua história, da onde você é, qual a sua formação, como começou, quais foram os primeiros passos aí do Luciano Pires.
Então, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, minha formação era para ser cartunista e escritor. Eu vim para São Paulo, estudei comunicação, me formei no Mackenzie, saí para o mercado para trabalhar nesse meu ramo, acabou que não estava complicado no começo, eu arrumei um emprego numa empresa, né, numa indústria de autopeças, para ficar 4 anos, fiquei 26 e então fiz uma carreira no mundo da corporativo, né? Como executivo de indústria de autopeças. Eu entrei como desenhista de catálogo em 82, fui sair em 2008 como diretor de comunicação corporativa, terno, gravata, todos os jargões, ISO 9000, o que você puder imaginar aí de daquela coisa que compõe esse universo corporativo. Eu fiquei mergulhado nisso durante 26 anos, né? Mas o cartunista nunca estava só dormindo, né? Ele estava ali esperando a oportunidade para poder fazer esse trabalho que eu tinha o sonho de fazer, e quando surgiu a chance de sair da empresa em 2008, eu escolhi sair para abraçar de vez essa carreira como empreendedor, né? Então, parti pro meu próprio negócio, que eu já tinha montado 5 anos antes de eu sair, e hoje eu tô aí à frente do Café Brasil Editorial, exercendo aquilo que eu queria fazer. Eu me considero ainda um cartunista, me considero um escritor. O cartoon que eu faço não é necessariamente com um nanquim num papel, embora eu também faça, mas eu considero que meu artigo eu trabalho como se fosse um cartoon, minha palestra como se fosse um cartoon, o podcast é tudo como se fosse um cartoon, né?
O espírito então, é o do cartoon, exatamente. Né? O formato pode ser qualquer um, mas o espírito é o do cartoon.
Que é aquela visão de irreverência, de tudo que você olhar tem graça. No mundo do cartunista, o passarinho fala, a cadeira fala, a mesa anda. Então não tem limites. Você olha para as coisas e trata
no mundo de infinitas possibilidades, né? Então é assim que eu tenho trabalhado esse texto, eu tenho trabalhado essa visão de mundo e com base na escola que eu tive de 26 anos dentro do universo corporativo.
Pois então... vamos explorar isso um pouquinho. Era para ser um período transitório inicialmente, uhum. Sua ideia era que fosse um período transitório para você ter uma renda fixa, aquela Sim. coisa de início de vida profissional mesmo, e uhum. você acabou ficando muito tempo e teve uhum. uma carreira muito bem sucedida, acabou como diretor.
Sim.
O que você acha que ficou de bom, de lição desse seu período? Porque eu costumo dizer que quando a gente faz uma transição de carreira, tá, a gente não parte do zero, a gente carrega uma bagagem do que a gente fez anteriormente. Uhum. E para você, o que você acha que foi o maior aprendizado, as coisas que ficaram dessa bagagem toda de 26 anos na indústria? Né?
Eu diria para você que se eu tiver algum sucesso hoje é com base no que eu aprendi nesses 26 anos, né? Porque o que aconteceu? Eu acabei combinando aquela história da visão irreverente, da coisa do bom humor, dessa visão de mundo maluca, quase que do artista, tendo sido obrigado a adotar os processos dentro de uma empresa. Então, pô, é cobrança por resultado, você tem que trabalhar planejamento, trabalhar equipe, você tem todas aquelas ferramentas pro dia a dia funcionar em grupo, que eu tive que usar enquanto eu era o tal do cartunista. Então, quando eu saí de lá, eu tinha já uma formação voltada para esse foco dos negócios, para falar de business, mesmo sendo o artista, né? Quer dizer, eu saio de lá, assumo a função de artista, uhum. porém com todo o viés. Então, eu te mostrei hoje como é que é a minha linha de produção. Cara, aquilo são os 26 anos que eu tive na empresa. Quer dizer, você olhar as coisas e falar, cara, primeiro isso, depois aquilo, ou não faz sentido eu gastar tempo com isso aqui, eu preciso botar investimento ali. Então, toda essa parte de produtividade veio de lá, veio dessa visão da indústria. Então, eu agradeço todo dia. E uma coisa importante que você não perguntou, mas que fica implícito aí. Se eu queria ser o artista, como é que eu fiquei 26 anos preso dentro de um terno e gravata?
Pois
né?
é.
Porque tava muito bom, entendeu? Fiquei lá porque tava bom pra cacete, porque eu agitava, eu pintei e bordei, cara. Eu tinha toda a liberdade do mundo lá dentro.
Como é ter uma cabeça mais inovadora, mais disruptiva numa indústria que é tradicional, uma indústria de autopeças, né?
É, autopeças.
Totalmente industrial mesmo, século XX, taylorista e tradicional.
Cheio de engenheiro, só engenheiro, e eu era o bicho da comunicação no meio dos engenheiros. Não, não é fácil, não. Não é fácil, foi complicado, exige que você tenha uma tremenda, primeiro uma paciência, porque você vai ouvir abobrinha que não acaba mais, você vai lidar com os puta brucutu que não vão entender o que você tá falando, mas que se você se colocar no sapato dele, a situação é a mesma, ele tá lidando com um louco que não tem a menor ideia do que sabe e que cuja função é gastar o dinheiro que ele se ferra pra ganhar. Entendeu? Então era um conflito direto lá, mas que foi muito legal, porque esse conflito, pra você ter uma ideia, chegou uma época no auge da empresa lá, eu tinha que negociar o meu budget com 18 caras.
Nossa.
Eram 18 negociações de budget com 18 engenheiros. Meu, eu queria morrer. O mês de setembro era um mês terrível, mas era uma puta escola, bicho, porque eu sentava Sim. na frente do cara com a minha visão de futuro e de investimento em branding, pra conversar com um cara que é um engenheiro, que tava vendo eu pedir pra ele o dinheiro do torno, entendeu? Então o cara sendo cobrado por produção,
tá precisando.
O torno quebrado e não tem dinheiro pro torno, eu vou dar dinheiro pra esse puto contratar duas meninas pra ficar fazendo de gostosa na feira do salão automóvel, entendeu?
Mas é uma arte comunicar o quanto isso é importante, né? Porque se não tiver isso, você não vai vender o que você produzir com torno novo, né?
Era uma briga terrível, cara, era uma briga terrível, porque era uma briga de... É quase como que você fazer uma pregação religiosa pra tentar converter um cara que não acredita em religião e nada disso. É muito parecido, né? Porque eu chegava pra eles lá com uma conversa de que, cara, vamos investir em algo que é totalmente intangível. Eu não sei quanto vai trazer de venda, não tenho a menor ideia, mas eu sei que é absolutamente imprescindível. E mais ainda, eu sei que daqui a 30 anos os clientes vão estar lembrando desse intangível e não vão lembrar do torno que você consertou,
Exatamente.
Né? Mas essa conversa é complicada, cara. A hora que você começa a conversar em termos de budget, de grana, de resultado, de ROI e tudo mais, é terrível, porque a gente sempre sai perdendo, né?
Uhum.
O pessoal das exatas evoluiu muito ao longo do tempo e conseguiu ferramentas que dão pra eles a chance de explicar pra você tudo. Então ele te aperta dois botões ali, ele te dá uma planilha na tua frente,
Sim.
onde você tem controle ou você tem visão de tudo que tá acontecendo. E de repente eu entro com a minha conversa que é romântica.
Qualitativa, basicamente.
Ela não tem planilha, entendeu? Eu não consigo botar. Até tentaram, tem uma puta monta de conversa. O cara vem com umas planilhas de Marte lá. Você sabe que é bobajada aquilo tudo, né?
É, hoje em dia você tem algumas métricas, cara, a coisa do customer analytics.
Bobajada. Isso é tudo bobajada, tá? É uma maneira desesperada de você tentar encontrar um controle de um negócio que você não controla.
Sim.
Entendeu? Porque eu tô falando de emoção, eu tô falando do cara, tô falando de branding, aquela coisa que é a percepção total.
A alma da empresa que,
cara,
na cabeça
do cliente. E o cara vem com aquelas planilhas e bota na tua frente e de repente acontece um negócio e ninguém consegue explicar. Por quê, bicho? Porque aquilo é percepção. Sim. Aquilo é... Eu tô falando de paixão. Eu tô falando de um cara que vai fazer uma compra num produto meu e de repente ele precisa comprar uma junta homocinética pra botar no carro dele. Meu, isso é a coisa menos glamurosa que você pode pensar na tua vida. E eu tô tentando jogar glamour em cima.
Como o cara vai lembrar de você nessa hora, né?
E eu chego pro cara e falo, bicho, na hora que ele for comprar a junta homocinética para o carro dele, eu quero que ele se lembre que a marca é Spicer. E pra isso eu vou fazer um livro com um passarinho. Meu, como é que um dia o engenheiro olha pra aquilo?
Louco,
ele
fala, tá falando.
Completamente, né? Louco, né? Até maluco. E aí é um esforço diário, cara, de tentar mostrar pros caras e trazer pra eles e falar, cara, dá uma olhada aqui, ó. Você ouviu o que aconteceu? Tá entendendo? Você tá comigo, tá ouvindo o que o cliente tá falando? Você entendeu como impactou o passarinho na cabeça dele? Agora, se esse passarinho vai vender o junto homocinético ou não, eu não consigo fazer esse link. Uhum. E se alguém disser que faz, é mentira.
Se foi por causa do passarinho que o cara comprou, não dá pra te atestar, único, mas...
É que você é novo, você não vai lembrar. Mas o único jeito de medir essas coisas é com a quinzena de tapete do Mapping, entendeu? O Mapping era a grande loja de
departamentos. Eu lembro do Mapping, da quinzena não.
E ele fazia quinzena, ele chegava, quinzena de tapete do Mapping. Então ele ia pra televisão,
sim,
quinzena de tapete. E durante 15 dias ele batalhava aquilo e vendia tapete. Quando terminava a quinzena, o cara ia lá e ele conseguia ver, bom, por causa da quinzena, que começou no dia 1, terminou no dia 15, eu gastei X mil na televisão, falei da quinzena e vendi 3 mil tapetes. Dá pra medir e consegui saber o que aconteceu. Então o resultado daquela campanha foi assim. Agora, cara, dificilmente eu tenho começo e fim. É. Quando você fala em branding, não é que eu comecei a construir o branding dia 1º e terminei dia 30. Não, cara, isso é um processo interminável, né?
Eu participei de alguns trabalhos disso e, assim, você tornar isso tangível pro gestor, pra um C-level, pro cara entender o quanto gastar dinheiro com isso é importante, é de fato um desafio de negociação mesmo, de convencimento, que é demorado às vezes, que não é simples, é complexo.
E a linguagem é diferente, sabe? Ela trata de coisas diferentes. Até hoje o pessoal contesta, né, cara? Se a Coca-Cola é a marca mais conhecida do mundo, por que continua investindo em propaganda?
Exatamente.
Entendeu? O cara não entende, porque se parar, vai deixar de ser, né? Se parar...
Foi assim que ela conseguiu ser, inclusive.
Exatamente. Então, e por isso que ela bota os milhões ali. Agora, essa coisa de realmente traduzir esse intangível para o universo corporativo é complicado. E a recíproca é verdadeira, né? Então, quando eu sentava na mesa para negociar com um controller, até eu conseguir entender o papel dele, era uma pauleira, cara. Era pau direto, porque era só conflito. Até o dia que eu paro para pensar e falo, pera um pouquinho, bicho, o cara tá cumprindo o papel dele. E se eu me botar no lugar dele, eu vou estar... É ridículo o que eu tô tentando fazer pra esse cara.
É,
eu
estaria, entendeu? Talvez fazendo o mesmo, né?
Seria igual, porque eu sou pago para isso. Eu sou pago para controlar o dinheiro que tá entrando e saindo da empresa, para tentar escolher onde é que vai a coisa. E o árbitro dessa escolha, se é o cara do marketing, eu sei pra onde vai o dinheiro. Se é o controle, vai para outro lugar, né?
Uhum.
Então, aí tem um presidentão, que era o cara que me salvava a vida. Então... Quando chegava na hora que tava o pau quebrando, vinha o presidente e ele, com a sua ação magnânima, ele, não, vai ser assim ou vai ser assado. Então, muitas vezes eu entendi que o meu papel era fazer a cabeça do presidente e não do controller, porque eu sabia que quando chegasse no conflito, era ele que ia dar a palavra final lá, né? Mas foi um período muito legal, cara. Eu consegui...
Claro pra mim, na sua fala agora, o quanto essa bagagem é importante pra sua atuação de agora, claro. Assim, né? Uma faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado de vida real aí,
exatamente.
Né? Na veia.
E até porque agora que eu tenho a minha fabriquinha, né?
Uhum.
Você tá sentado nela aqui, né? Na minha fábrica,
incrível,
né?
Incrível, uma Ferrari do podcast
e,
aqui.
Então, e eu montei minha fabriquinha e eu sou obrigado a controlar essa fabriquinha com aquilo que eu aprendi lá no tempo da coisa. Então, todos esses atributos do executivo, do cara da indústria e tudo mais, somados a essa visão do mundo do cartunista, dá essa terceira coisa que é
a sua encarnação
Café Brasil
atual.
E é o que eu faço aqui hoje.
I'm expecting every move in the train. I'm erasing every tear.
queria explorar um pouco essa fase de transição, Luciano. É uma coisa cada vez mais comum na vida das pessoas, até dos jovens. Dificilmente uma pessoa fica numa mesma carreira hoje em dia, pela própria dinâmica do mercado, fica numa mesma carreira. Mas fazer essa transição não é um processo fácil. É um processo que tem um custo emocional, um custo financeiro. Como foi pra você? O que que te despertou essa vontade de mudar? E conta um pouco do processo. Como foi esse processo de mudança?
Esse processo levou 26 anos.
Ele começou no dia zero.
Começou no dia que eu entrei na empresa, né? Eu nunca botei os dois pés dentro da canoa. Eu tava lá, eu tava agitando, eu virava a noite, sendo meu, fazia o dia, me entregava totalmente. Mas eu tinha um pé do lado de fora dizendo o seguinte: qualquer dia eu vou assumir a minha postura de cartunista, escritor. É lá que eu vou ficar, tá lá o meu futuro. Um dia eu estarei fazendo isso. Então, sempre houve essa consciência de que lá na frente eu teria outra coisa pra fazer. Portanto, isso me ajudou a conduzir minha carreira nessa direção também. Quer dizer, mesmo que eu estivesse 100% entregue aos projetos que eu estava fazendo na empresa, eu sabia que lá na frente eu queria buscar uma outra coisa que tivesse a ver com esse meu propósito de vida aqui, né? Então não foi difícil eu entender quanto do meu tempo eu deixaria dedicado a esse trabalho que eu queria fazer. Mas teve uma coisa interessante que é o seguinte, e tem a ver também com essa questão da maturidade, né? Você com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, você quer mais é briga, você quer pau. Você quer quebrar o pau, cara. Você quer entrar, você quer discutir.
Mudar tudo, né?
Quer discutir, entra na, e briga, e vai pra reunião e quebra o pau. Nos 40 começa a mudar alguma coisa. E nos 50, então, muda de vez.
Muda, né? Tudo, né?
Que é aquele tempo que eu costumo brincar e dizer o seguinte: é o momento em que você percebe que você já não tem muito tempo mais de vida pra gastar brigando com os outros. Então, com 20 anos você tem todo o tempo da vida, com 30 você tem também. Gasta seu tempo à vontade e quebra o pau com todo mundo. Com 50, você já olha e fala: meu, porra.
Preciso focar no essencial.
O tempo que eu vou gastar com esse idiota aqui, eu podia estar usando de uma forma mais produtiva pra mim lá no futuro. Então, você começa a entender que algumas coisas são prioritárias. E é o momento em que ficou claro pra mim que, cara, eu preciso começar a preparar essa minha transição pra quando eu sair da empresa, né? E a primeira coisa que eu fiz foi começar a construir o branding Luciano Pires, que fosse independente do branding Dana, que era o nome da empresa. Uhum. Então, eu era o Luciano Pires da Dana. Esse era o meu branding. Saía no mercado, tirava o cartão da Dana, bicho, arrebentava. Era uma festa. E eu falei, bom, eu vou perder o Dana e esse Luciano Pires vai ser o famoso Ken. E eu preciso construir o Luciano Pires. E aí eu comecei um processo de construção, né? E aí, os artigos que comecei a publicar, quando eu tava na empresa ainda, né, em 2001, comecei a publicar toda semana um artigo, comecei a escrever nas revistas do segmento, fiz as viagens malucas que eu queria fazer, comecei a fazer palestra dentro da empresa e fora da empresa. Então, eu comecei a criar minha marca conhecida dentro do segmento automotivo e devagarinho fora dele, né? Pra que as pessoas soubessem que tem um tal de Luciano Pires da Dana, que é um cara diferenciado.
Faz umas coisas diferentes.
Isso, faz uns negócios legais, comecei a escrevi, lancei meu primeiro livro, lancei o segundo livro, comecei a fazer palestras nos eventos do segmento, que me tornaram bastante conhecido, e também fora do segmento, que eu comecei a ficar conhecido lá fora, né? Fui pro rádio, comecei meus artigos a ser lido no rádio, isso tudo com pegar o telefone e ligar, alô, fulano.
Ligar na cara de pau, que nem eu liguei pra você, exatamente, inclusive, que nem eu te mandei mensagem.
Exatamente, na cara dura mesmo, ó, fulano, eu sou o Luciano, eu queria, vamos conversar, tá certo que a Dana me ajudou bastante.
Uhum.
Muitos lugares, quem era? Pô, é o Luciano Pires, diretor de marketing da Dana. Pô, deixa eu conversar com esse cara, quem sabe pinta alguma coisa aí, né?
Mas a perda do sobrenome corporativo, disso que você tá falando, sim, do respaldo que trabalhar em uma grande empresa dá,
sim,
então na sua visão foi minorada e foi mais tranquilo por causa desse trabalho de preparação.
Foi, porque eu já sabia que eu ia perder.
Uhum.
Então muita gente quebra a cara porque não entende, exato, o que vai acontecer quando perder. Eu desenvolvi um negócio que eu chamo da armadura emocional. Eu falo, uma das coisas mais importantes que tem que fazer no processo de transição é preparar essa armadura emocional. O que que é armadura emocional? É aquela coisa que vai te proteger na hora que você mandar um e-mail e a pessoa não te responder. Quando você marcar uma reunião e o cara não te atender.
Uhum.
Quando você ligar pro cara, o cara não atender o telefone. Quando você começar a ser tratado como um bosta, que é o que vai acontecer com você quando perder o teu sobrenome corporativo. Então, sumiu o sobrenome, você é ninguém e você não vai trazer mais vantagem pra ninguém. Então, os caras vão te tratar pontapé e é assim que funciona, né? Você começa a descobrir que as pessoas são mal educadas, que as pessoas não têm compromisso com porra nenhuma, que as pessoas tratam você... Você virou fornecedor, cara.
Uhum,
e aí você vai dançar, né? Então, muita gente não entende isso. Então, o diretorzão acostumado a chegar lá e ser recebido com um tapete vermelho e com um cafezinho, vai ficar sentado, se tiver um banquinho, do lado do motoboy com a pizza, e o motoboy com a pizza vai entrar primeiro. entendeu? Como superar essa perda de status que acontece na hora? Esse é um problema. Segundo problema, pouca gente faz conta matemática com relação aos benefícios, salários, tudo mais que ganha da empresa.
Exatamente.
Ela vai fazer a conta e fala o seguinte: bom, qual é o meu salário? Meu salário é 20, legal. Quando eu sair da empresa, eu não tenho mais 20 e vou ter que trabalhar para ganhar 20. Não, pera um pouquinho, bicho. Teu salário é 20, teu salário é o celular, é o plano de saúde, é o automóvel.
O vale alimentação.
Quando você soma isso tudo, cara, é um pavor. Você descobre que, puta, isso é o dobro do que você ganhava. E você não vê. É. E você não sente. Na hora que você sai da empresa, a tua armadura emocional, se ela não funcionar, você tá ferrado. Porque você vai descobrir que, por mais que você trabalhe, se você ganhar o dobro do que ganhava na empresa, vai sobrar menos dinheiro no final do dia.
O custo é muito maior.
É muito maior. E aí, de repente, a tua armadura emocional não foi trabalhada, tua esposa não entendeu, teus filhos não sacaram, houve uma queda tremenda de nível de qualidade de vida, e você vai começar a ser demandado, cara, por algo que você até então não era demandado. E se você não tiver com isso trabalhado, você vai dançar, porque de repente você vai falar: cara, eu sou um merda, entendeu? Já não sou mais o bam-bam-bam, dia 15 não vai aparecer do nada dinheiro na minha conta, entendeu? Eu vou ter que pagar o telefone, eu tenho que ir no banco pagar o negócio, não é mais um motoboy que vai fazer pra mim, eu não tenho mais a secretária pra fazer isso tudo. Então, as pessoas que fazem a transição cometem alguns erros que são básicos,
são,
né?
Básicos,
então,
isso, exemplo,
ela tenta reproduzir a mesma estrutura. Então, vou começar o meu próprio... Agora eu sou consultor, tá? Saí da empresa...
É um caminho natural, inclusive, né?
Sou consultor. Chamo um mané, pago 30 pau pra fazer um site, alugo uma sala maravilhosa de 6 pau por mês, contrato uma secretária de 2 pau por mês e vou pra lá, sento ali, mando fazer um cartão de visita e fico sentado esperando vir cliente. E no segundo mês não veio, terceiro mês não veio, de repente você descobre que aquela grana que você gastou no site não serve pra nada, que a secretária é cara demais, a sala, tudo ficou caro, e daqui a 4, 5 meses o dinheiro começa a acabar.
Eu tenho um amigo que ele trabalha com escola, uma escola livre, e tava conversando com um sócio para um projeto específico, e aí o sócio veio com essa cabeça, assim: não, mas quanto que a gente vai ganhar? E, cara, quanto a gente vender? Não, mas assim, um fixo? Não, se a gente vender 10 cursos, a gente vai ganhar 10. Se a gente vender 40, a gente vai ganhar 40. E essa é uma percepção que quem trabalha por salário não tem, né? Que é totalmente diferente.
Até porque, cara, esse problema não é dele. Quando eu tô na empresa, o problema de botar o dinheiro na minha conta não é meu.
É.
Imagina, eu tava numa multinacional. Ah, o mercado caiu. Caiu, mas meu salário tá lá.
Tá lá, exatamente.
Então, o que que vai cair? Tá bom, o bônus esse ano vai ser um pouco menor. Sim, o bônus vai ser menor, mas o salário mensal tava lá sempre. Quando eu venho pro meu próprio negócio, esse problema é meu. 100% meu. Então, se o mês que vem não tiver grana, cara, eu tô ferrado. Agora, você manter o pé, ficar em pé enquanto essas coisas acontecem, saindo de um lugar que... Outro dia eu fiz um artigo interessante lá que eu falava sobre essa diferença do empreendedorismo dentro de uma corporação e o empreendedorismo fora da corporação. Esse cara: ah, existe empreendedor dentro de uma empresa? Eu falei: não, os dois são... Você consegue encontrar gente empreendendo pra valer dentro de uma corporação e gente empreendendo fora. Eu falei: a diferença dos dois é o seguinte: um faz bungee jump e o outro faz o wingsuit.
É.
Né? Qual é o lance do bungee jump? O louco se atira do alto de um precipício e se joga lá embaixo pendurado num elástico que vai, ó, e o cara fica... Cara, tem que ser muito louco pra soltar, tem que ter coragem, etc e tal, mas tem um elástico, entendeu? Tem um elástico.
Sim.
Eu pulo e tem um elástico. Wingsuit, o cara se atira do alto do penhasco com a roupa de voar.
Só.
Não tem elástico, cara. Se der errado, ele não vai estar preso no elástico, ninguém segura. Ele vai se arrebentar e vai morrer. Então,
o seu tá na reta, né?
Os dois têm que ter adrenalina, os dois têm que ter coragem, os dois têm que ter... Os dois são foda. Só que um tem o elástico e o outro não tem. A diferença dos dois é que quando dá errado, um desloca o pescoço, né? O desloca as costas, o outro se mata na árvore, né? Então, entender essa diferença, sabe? Bom, agora eu não tenho mais elástico. Será que eu consigo conviver com... Eu consigo acordar de manhã e falar: bicho, não tem elástico, onde é que eu corro? É foda, cara.
É difícil.
Então, fazer a cabeça pra essa transição é um dos pontos principais.
E essa visão eu quis puxar porque hoje a gente tem, graças a Deus, eu acho positivo, uma onda do Brasil querendo virar um país mais empreendedor. A molecada, quando eu fiz faculdade, o sonho era entrar numa grande empresa ou fazer um concurso público. E hoje a gente vê muita gente pensando, nem pensando em emprego, pensando em abrir seus negócios. Mas o lado ruim disso é que tem aquela coisa de, basta você pensar positivo e vamos aí, vai dar certo. Uhum. Se você... E ter essa visão pé no chão, é importante falar sobre isso, né? Porque a gente...
E botar uma perspectiva que as pessoas também não pensam muito nisso hoje em dia, especialmente hoje em dia, né? Que é o seguinte, cara, tudo isso leva tempo.
Exato.
Tem que amadurecer. Tempo. Então, talvez, a minha ideia de empreender para o meu próprio negócio exija que eu trabalhe durante mais 8 anos Sim. como empregado num lugar. E eu vou ter que conviver com isso. E vou ter que saber que daqui a 8 anos eu querer ser um empreendedor. Não vou ser hoje, não dá hoje. Eu vou precisar de 8 anos. E durante 8 anos eu vou montar um esquema que eu brigo, que eu falo o seguinte. Eu tenho que ser Clark Kent de dia e Super-Homem de noite. Então, de dia eu estou de terno e gravata, trabalhando no planeta diário, ganhando meu salário, etc e tal. À noite eu boto minha roupa de Super-Homem. E no meu caso, à noite eu escrevo, eu desenho, eu monto meu site, eu faço meu livro, eu faço o diabo. E de dia eu sou o executivo da empresa. Mas eu sei que lá na frente eu tô caminhando para montar o meu próprio negócio. Então, encarar esses 3, 4, 5, 8 anos como parte do processo... Você fala isso pra um moleque de 20 anos de idade, é um moleque...
Não tem paciência.
Eu quero agora, cara. Vai. Pode dar certo? Claro que pode dar. A possibilidade de você quebrar a cara é um negócio absurdo, né? Porque você não tem a experiência necessária.
E saber, é o que a gente falou há pouco, e saber que essa bagagem vai te ajudar.
Claro.
Essa bagagem que você tá acumulando vai te ajudar pra muita coisa.
Mas o negócio que você tá falando que é importante, se eu tô trabalhando num lugar que eu não gosto, fazendo um trabalho que eu não gosto, não vai ter bagagem porra nenhuma.
Não, aí
porque
é
eu tô lá, puto da vida, eu não tô aberto pra aprender as coisas, eu não quero saber de como ser o melhor, eu não, bicho, então não vai ter bagagem coisa nenhuma. A única bagagem que vai ter lá é ressentimento, né?
Sim.
E aí que tá um erro básico. Outro dia eu fiz uma entrevista aqui e eu tava comentando isso, né? Dizendo o seguinte, cara, se a minha função é fazer planilhas Excel de volume de compras de aço laminado pra fazer, etc e tal, que é uma coisa pentelha, cara.
Nada criativa, né? Sem glamour nenhum.
Eu vou ser o maior fazedor...
O melhor planilheiro da história, né?
Cara, quando você olhar minha planilha, você vai saber que é minha. Por quê? Bicho, tenho até um apuro visual nela. Minha planilha não é uma planilha igual. Bicho, eu botei um boldzinho, tem corzinha.
Tem design. Entendeu?
Tem o tamanho da cor. Tem tá tudo lá. O cara que olhar aquilo vai falar, puta merda, bicho.
Pensei no cara que tá usando ela, né? Que vai ser cliente.
Outro dia eu peguei um táxi. Eu fiz uma... Eu adoro fazer isso, cara. Quando eu vou pra viagem pro Brasil afora, se eu tiver com tempo, eu capo um táxi e falo com a leva pra conhecer, dou uma volta na cidade e vou conversando com o táxi, já pego o taxista e vou almoçar com ele, né? E eu peguei um que me contou uma história inacreditável, sabe? Aquele cara que vem do fim do mundo, chega com 9, foge de casa com 9 anos de idade, lá no fim do Agreste nordestino, chega na capital com 9 anos de idade, vira criança de rua, aprende a dirigir porque começa a trabalhar como guardador de carro, e é analfabeto, e ele é analfabeto, um dia ele faz 18 anos de idade e ele vai fazer o exército. E eu pergunto, mas por que que você... Ele falou, não, era minha obrigação como brasileiro era fazer o exército, olha só. E ele entra no exército, um bronco, né, analfabeto, e os caras botam ele pra cuidar do trator. Tinha um trator lá dentro que trabalhava ali. E ele falando pra mim, doutor, aquele trator era a minha vida. Eu dava banho no trator, eu cuidava, eu pintava o trator, eu tratava o trator com tanto carinho. Aquele trator virou uma coisa que era um brinco. A ponto do comandante passar por ali e parar pra convidar. Ele viu aquilo e falou, que é isso, cara? Vem conversar comigo. Mas que é isso, cara? Não, porque é assim, papai. E o cara ficou tão encantado comigo que me chamou pra ser motorista da família do comandante. E aí a vida do cara muda, porque... Blá, 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 blá. O que que chamou a atenção ali? O cara dirigindo o trator tinha dezenas. Agora, cuidando daquele jeito do trator, o comandante olhou para aquilo e falou, mas esse cara é especial. Olha a dedicação que ele tem para isso. E o cara não sabia que aquilo não ia ser a vida dele, né? Cuidar de trator, né? Então, eu uso esse exemplo para colocar.
Era a chance
então,
que ele tinha, né?
Cara, se você é Se não for na padaria agora. Acabamos Sim. de vir na padaria. Tomamos um café na padaria. Cheguei no caixa, fui brincar com a menina do caixa. Cheguei para ela, pô, você dorme aqui? Porque você tá aqui de noite, tá aqui de dia. E ela pega e me dá um coice, cara. Eu não tô aqui de noite, entendeu? Você olha para aquilo e fala, bicho, custava essa mulher.
Simpática, né?
Cara, dá um sorriso, cara, tudo bem, bicho, tá, eu tô puto da vida, tô com dor na cabeça, tá em casa, tá enrolado, meu filho tá, mas agora eu tô cumprindo um papel aqui, eu vesti a camisa.
Eu vesti a camisa
da padaria, entendeu? E eu vou desempenhar de tal forma que o meu chefe vai olhar pra mim e falar, meu, essa mulher é especial, ela não pode ficar no caixa, se eu tiver que botar alguém como gerente aqui, eu vou chamar porque ela é especial. Diferente. Entendeu? Então, esse lance, isso aí te ensina, entendeu? Agindo assim te ensina. grana. É. Agora, ficar de cara cheia, feia...
Fazer o mínimo...
E aí não vai nada, né?
Não, e esses são, como você mesmo diz, esse exemplo do taxista é ótimo, os que depois alguém vai virar e ainda vai falar, pô, puta sorte que você deu na vida. Ó,
grande sorte. Agora, o que que isso exige, cara? Isso exige o seguinte, cara, a minha vida, ela é muito maior do que o trabalho que eu faço aqui às 8 horas, eu vou ter que me desdobrar, entendeu? O tempo que eu tiver, entre aspas, bastante aspas, tá? O tempo que eu tiver livre, eu vou usar nesse meu projeto futuro. Então, em vez de eu ficar aqui, perder 30% do meu dia caçando Pokémon, entendeu? Eu vou pegar esses 30% que eu tava gastando Pokémon ouvindo um podcast, pra aprender alguma coisa. E não é podcast de bobagem, de nego falando merda. Eu vou ouvir coisas que vão me ajudar a ampliar esse meu repertório, a entender mais coisas. Eu vou procurar quem tá escrevendo aquilo que importa. Eu vou ler um livro que interessa, entendeu?
Exatamente.
Eu vou participar de um seminário. Ah, eu não tenho dinheiro, bicho, eu vou na palestra da igreja, entendeu? Que o padre vai fazer de graça, ele trouxe um cara pra falar sobre gestão de tempo na igreja do pastor Zé... Eu vou lá!
Eu costumo dizer, brincar com amigos e tal, que hoje em dia só é ignorante quem quer.
Isso aí.
Porque assim, você tem conhecimentos que antigamente era só quem fazia parte da elite tinha acesso, tá de graça aí na internet, você tem acesso a conteúdos das melhores universidades do mundo, inclusive, não só do Brasil, de graça na internet. Sim. Então assim, e eventos também. Se você for fuçar e correr atrás, tá aí. Como nunca esteve.
E de todo nível, entendeu? Então não sei, eu não vou ficar lá ouvindo um professor dando aula de física quântica. Cara, não precisa.
Exato.
Deve ter um youtuber que legal.
Vai fazer um tutorial
exatamente,
de física quântica, entendeu? Pra você.
Um comecinho. Cara, e é assim que faz, bicho. Eu vou começar devagarinho, vou ver. Então, ocupar o seu tempo pra preencher com essas coisas que podem te começar a te criar esse futuro é o que interessa, né? E fixar uma data, né? E pra mim isso é o fundamental. Olha, eu tenho 23 anos de idade, eu tenho 25 anos de idade, com 40 eu quero ser dono do meu próprio negócio. É. Muito bem. Eu tenho 15 anos pra me preparar. O que é que eu vou fazer nesses 15 anos? Vou ficar trabalhando aqui esperando a sorte? Ou vou começar a agir efetivamente na direção de ter o meu próprio negócio?
Não, você tocou num ponto importante, que é o... Você fez isso e falou agora que quando você tem esse norte do propósito, eu quero chegar ali, eu quero viver do meu trabalho de cartunista, seja em qualquer formato, mas era o que te movia. Certamente que inúmeras decisões que você tomou ao longo dessa caminhada foram guiadas por esse propósito.
Mesmo sem eu perceber.
Exatamente.
Que esse é o grande lance. Eu nem percebi que eu tava fazendo algumas escolhas pra me colocar nessa trilha. E quando as coisas acontecem, você olha e fala, meu, mas de onde veio isso? Puta coincidência, cara. Meu, pô, mas que... Isso acontece muito comigo, né? Então eu começo aqui, olha, eu vou desenvolver um programa especial. Vou fazer um programa, um podcast especial sobre David Bowie, entendeu? Então eu vou precisar ver a vida, mergulho na vida dele, fico lá uma semana, de repente entra na minha caixa postal um e-mail com um texto em inglês da revista Esquire que conta a história escondida do David Bowie. Aí eu olho para aquilo e falo, meu, puta sorte, exatamente na hora que eu tava fazendo o negócio do David Bowie aparece isso aqui. Cara, não é sorte coisa nenhuma.
Nada.
Né? Então é aquela história do universo que conspira a seu favor.
Seu radar,
né?
Tá ligado para aquilo.
E isso acontece. Então se você não estiver disposto a investir nessa coisa que vem lá no futuro, você vai ficar esperando a sorte, né? E aí, bicho, aí é sorte. É isso aí. Então vai dar certo pro Zé, que era do seu lado, e você vai achar que deu pra ele, deu pra você, e não vai dar, cara.
Não vai.
Então, você falou algo no começo aqui, que é aquela história do que tá muito na moda aqui, né? De você olhar, o empreendedor, eu vou ser por quê? Sabe por quê? Porque
basta
eu vi
querer,
quatro histórias de quatro caras que eram os Zés, que tava arrebentado, que eram pobres e que ficaram milionários. Eu assisti essas quatro histórias e se deu certo com eles, vai dar comigo também. Não vai dar, cara.
Os outros mil não escreveram livro, né? Os outros milhares que quebraram, não tem livro sobre eles.
O Brasil tem 2 milhões de jogadores de futebol e só tem um Neymar, entendeu? Então, quando eu olho pro Neymar e acho aquilo maravilhoso, eu não olho pros 2 milhões que estão aí e que vão se aposentar e sei lá o que vão fazer da vida, entendeu? Então, não dá pra você se basear nas exceções. O que, que eu posso fazer com o Neymar? Posso me inspirar nele.
Sim.
Aí é legal. Pô, o Neymar como inspiração é o máximo,
que cara. O que o cara fez pra chegar lá?
Inspiração. É. Cara, pô, molequinho...
Não sou ele, Santos, mas o que ele fez?
Pô, legal. Eu me inspiro no que ele fez. Eu vou usá-lo como modelo. modelo, tá? Agora, olhar para aquilo e falar se deu certo com ele, vai dar comigo,
é isso diferente. É outra coisa.
E tem muita gente explorando esse filão, tá?
Tem, é lucrativo.
Puta se é. Ah, vou te dar aqui, vou te... Faça o meu curso que você...
Três passos para você ser incrível e bilionário.
Faça o meu curso aqui e você vai sair o empreendedor. Você vai... Não vai, cara, não vai. Não
sem
vai.
Suor não tem nada, não tem resultado.
E, e mesmo com suor você pode quebrar a cara.
Pode quebrar a cara também, é bom saber disso. Queria, você falou do seu conteúdo agora, eu gosto muito do seu conteúdo, a gente falou lá há pouco na conversa que a gente teve antes de começar a gravar, porque pelo apreço, pela qualidade técnica, você vê que é alguém que se esmera e tem qualidade técnica para fazer aquilo. Como nascem os seus conteúdos, assim? Como é que você foca em alguma coisa? Ah, isso aqui da samba, isso aqui eu quero falar, e se aprofunda sobre isso? Como é esse seu processo criativo?
Cara, a base fundamental disso é a minha curiosidade, né? Se o assunto me toca e desperta a minha curiosidade, ele tá valendo. E pra mim já valeu, entendeu? Uhum. Então eu vou tratar daquilo que me é caro, né? Então eu tô de repente discutindo um tema qualquer com uma pessoa e falo, vou dar um exemplo real, tá? Eu quebrando o pau e com essa história de meritocracia. Meritocracia e pra lá e pra cá, e eu ouço tanta bobagem e quebro tanto pau a respeito que um belo dia eu falo, cara, eu vou fazer um programa sobre meritocracia. E saem 5 programas.
Sim. É bem comum, você faz umas séries incríveis, produtividade,
exatamente. Por quê? Porque o tema, primeiro que o tema é tão grande que ele não cabe em 25 minutos. Uhum. Segundo, que quando você elabora e bota no ar, dá pra você pensar um pouco mais, na semana seguinte vem um novo insight. Então, normalmente, eu monto os 4 programas, tá? Então, da produtividade ou da meritocracia. Eu montei 4 programas, né? Botei no ar e gravei, acho que os primeiros 2, que a gente grava de 2 em 2, gravei os 2 e no momento que eu gravo os 2 e boto o primeiro no ar, eu já vou mexer no terceiro. Falo, opa, quanto insight legal, até vem um comentário legal que eu vou mexer no terceiro.
Vem a reação das pessoas.
E aí, monto o quarto programa, entendeu? Por quê? Porque era um assunto que me interessava. Então, o meu processo de montar o programa vai exigir que eu vá pesquisar, vai exigir que eu... Então, eu costumo dizer o seguinte, o Café Brasil é um puta de um MBA, cara.
Sim.
Porque pra fazê-lo, eu sou obrigado a estudar coisa de montão, né? E esse estudo pra mim é muito bom, eu só cresço com ele, né? Uhum. Então, são coisas que me chamam a atenção. Então, primeiro, eu ouvi uma música e fiquei encantado com ela, pode virar o programa, entendeu? Li um poema e tô cansado de ter programas que nasceram assim. O programa nasceu de uma música. Ele é meu programa Um Dia Útil. É uma música do Maurício Pereira, cara. Eu ouvi a música e fiquei tão encantada. Virou um programa que é muito legal. Porque quando ele nasce assim, ele vem com uma emoção que um programa tradicional, teoricamente, não tem, né? Então, puta, fiquei emocionado com um documentário. Venho e trago pra cá e vira o Dig Duncan's in Fry, que é o meu programa lá, que é maravilhoso, cara. Porque eu tava tão emocionado com aquilo que eu vou passar essa emoção no programa.
Vai,
né?
Vai quente a emoção.
Vem, eu falo, eu quero que a pessoa... Eu vou ter que contar pra ela o que eu senti vendo o vídeo, sem ter um vídeo pra mostrar pra ela. Então, eu tenho que me esforçar aqui pra que a pessoa termine encantada e ela vai assistir o vídeo. Uhum. E aí, dá um desdobramento legal. Então, a primeira base é essa aí. Eu tenho que estar interessado no assunto. E aí, cara, é qualquer assunto. Entendeu? De novo, vamos lá pro cartunista, né? Eu não sou um... Normalmente, não é um cartunista de economia, um cartunista de ciências, um cartunista de educação. Não, cara, o cartunista é um cartunista. O que que ele faz? Ele brinca em cima das deformações da sociedade.
Fala sobre o espírito do tempo.
Ele
ali,
faz, né, uma caricatura sobre a sociedade como um todo. Então, dá pra fazer um cartoon sobre física quântica? Claro que dá. Agora, eu não consigo dar uma aula de física quântica, mas eu faço um cartoon sobre física
brincar
quântica.
Brincar com o tema, eu consigo. Claro que eu consigo. Ser irônico, então, pegar a alma daquele tema ali, eu
então,
consigo.
Então, esse é a forma como eu trouxe, uhum, para o meu negócio. Então, cara, você vai falar sobre psicologia? Vou. Mas você não é psicólogo, seu porra. Você não sabe nada disso. Eu sei que eu não sei, conheço minhas limitações, por isso eu vou tratar do programa ao nível da minha limitação.
Sim.
Eu vou levantar a fumaça e vou colocar ao longo do programa. Eu falo, cara, eu não sou do ramo, posso estar falando uma tremenda numa bobagem aqui, mas esse é um insight que eu tive.
É a minha visão sobre isso.
E aí, de repente, alguém que é do ramo ouve o programa e me manda um e-mail. Eu falo, bicho, não é bem assim. Olha pra isso aqui. Puta, olha o próximo programa aqui. Entendeu?
Verdade.
Olha o próximo programa aqui, que vai complementar aquele lá, que vai botar um pouco... Então, é um ongoing, né? Quando, uhum, você olha o Café Brasil, não é um podcast semanal, é um podcast pra vida. Então, eu não tenho problema nenhum de fazer um negócio essa semana, porque vai ter outra semana que vem.
Sim.
Então, cara, e se eu fizer só um pedacinho? Pode fazer, cara. Semana que vem dá pra fazer outro. Ah, eu fiz uma cagada, a gente corrige na semana que vem, entendeu? Então, essa visão da vida como um processo é que é fundamental pra você poder estabelecer essas tuas prioridades, né? Quem não olha a vida como um processo quer resolver tudo agora.
Sim.
Né? O que aconteceu antes não interessa, depois não interessa, eu quero agora. E aí você não constrói pontes, né? De passado com o futuro, né?
E aí disso... você gera conteúdo em qualquer formato, porque você está se aprofundando por um assunto e vira texto, vira podcast.
Exatamente. Vira... O que o formato é? O formato é um meio de distribuição. Está num segundo plano. Ele vem depois. Então, primeiro assim, ó, sentei aqui para gerar um conteúdo. Ponto. Como a minha fabriquinha está montada e minha cabeça está feita, eu já sei que a hora que eu gerar esse conteúdo, eu tenho que gerar um conteúdo que seja aproveitável nesses formatos todos. Então, eu vou sentar, tudo começa com um artigo. É o artigo que eu vou publicar na sexta-feira. Escrevi o artigo. Legal. Esse artigo automaticamente virou o começo do podcast. E na continuação dele vai virar o podcast. Esse artigo virou um capítulo do meu próprio livro. Esse artigo virou um dos meus videocasts. Esse artigo virou um trecho de uma palestra minha. Se eu tivesse praticando, esse artigo viraria um cartoon. Uhum. Entendeu? Mas tudo é o artigo. Então há uma fontezinha que aquele diria que aquele é o diamante bruto, que a hora que eu polir ele vai virar o que eu quiser ali, né? Então, mas essa visão do desdobramento tem que estar pronta na hora que você está produzindo. Então, na hora que eu estou produzindo aqui, eu já estou pensando nele. Então, eu vou incluir no artigo alguma coisa que eu sei que é necessária para eu poder usar.
Que funciona no podcast.
Quando eu escrever o artigo, eu vou escrever pensando que ele vai ser lido. Entendeu? Então, o meu estilo de escrita respeita a forma que eu faço o programa aqui. Então, você não vai pegar um artigo meu com um parágrafo longuíssimo. Ele não é longo, cara. Ele é cheio de...
Tem que ter ritmo.
Ele tá quebradinho no meio e ele tem aquelas coisas que a gente usa de vício de linguagem, né? Bem, vamos então continuar. Esse bem tá lá, entendeu? E aí, hein? Tá lá. Você já ouviu falar que baleias estão em extinção, hein? Ninguém escreve assim, mas tá no meu texto, esse hein. E tudo isso tá essa ênfase porque eu tô escrevendo pra quem vai ler. E no meu livro vai sair igual.
Legal. Né?
Então, há uma preparação que eu já falei, bom, antes de eu começar a trabalhar isso, eu já tô pensando nos dobramentos que vão estar lá na frente. Por isso que o nego olha meu trabalho e fala, meu, esse cara é louco, bicho. Esse cara trabalha 26 horas por dia, cara. Olha como tem coisa. Porque eu olho aqui, tem um post, tem um artigo, tem um programa. Cara, é a mesma coisa.
Tem e-mail, tem portal, aquilo, tem dois podcasts.
Aquilo é a mesma coisa, cara. O que eu tenho? Eu tenho uma fabriquinha de conteúdo simplesinha, só que tem toda uma máquina que multiplica aquilo em vários formatos.
Propaga então, de várias formas.
Então, né? Você tromba comigo em lugares diferentes achando que eu sou um maluco de um produtor de conteúdo insano. Não é assim. Outra coisa importante é você entender que o que é essa base que é a internet. Aliás, esse lance da internet é um negócio fundamental, né? Que ela mudou o meu jeito de ser, mudou minha vida, mudou o trabalho, mudou tudo. O que eu faço hoje está dependendo da internet, né? Se um dia acabar a luz na humanidade, eu vou morrer de fome porque meu trabalho é aquele da internet. Né?
Todo mundo quase, né?
Bem, acho que tá nesse caminho aí, né? Mas é entender que ela é o lugar para você compartilhar as coisas. Então, eu vou compartilhar coisas legais de pessoas que eu vi e vou compartilhar minhas coisas. Sim. Então, eu não tenho problema nenhum em sentar lá e mostrar para você todo o meu processo de produção de podcast. Vou chegar pra você, vou contar tudinho como é que eu faço. Vou chegar aqui, vou botar aqui, vou gravar aqui no estúdio, vou dar tudo isso que você quiser. Vou te ensinar tudo, só que você não vai ter minha arte.
Pois é.
Nem que eu queira, eu vou chegar a você e falar, vou te ensinar a minha arte, tá? Mas a minha arte é minha, cara. É aquela história do pudim da minha mãe, entendeu? Todo mundo faz pudim, mas o da minha mãe é só
dela, né?
Cara. Que é isso, bicho? É a arte dela, entendeu? Eu não vou conseguir reproduzir aquilo. Posso até, com o tempo, tentar chegar lá. Mas tem uma arte que é o que explica. Então, por que o Café Brasil pode ser um sucesso? É por causa do estúdio que eu tenho? Não. É por causa do computador que eu tenho? Não, cara. É por causa do quê? É por causa... Isso tudo ajuda, né? Então... O estúdio me ajuda a dar uma roupagem. Eu não tenho que me preocupar com a questão estética,
a parte técnica
do programa. Mas o ritmo do programa, sim, a sacada, a brincadeira, ele tá aqui dentro, cara. É a cabeça, né?
E o grande lance de que se fala muito hoje da economia colaborativa é muito baseado nisso. Que eu posso colaborar porque eu tenho coisas que são minhas e isso é o meu diferencial. Então não preciso ficar querendo guardar segredos.
E nem cobrar por tudo, né?
Exato.
Olha, eu só faço se você me der 100 pila. Fala, bicho, não, peraí, eu não preciso do teu 100 pila, eu preciso do seguinte, me dá o teu esforço, vamos juntar com o meu e talvez a gente tenha uma terceira coisa que vai dar 500 pila pra cada um.
E vai ser bom pra todo mundo. É,
exatamente.
Eu sou dessa linha aí. É. Temas que você se aprofundou bastante ultimamente, Luciano, que eu queria tocar com você, porque tá muito ligado às coisas que eu tenho escrevido no blog e tá muito ligado aqui ao Lab Fazedores, que é o podcast, que são os assuntos ligados ao mundo do trabalho, ao mundo da gestão, de tendência. Você recentemente publicou o Diário de um Líder aí, onde você dá uma visão particular, pessoal sua, sobre a coisa da liderança. Queria falar um pouco sobre isso, assim, a sua visão sobre esse tema, o que que você conseguiu concluir dessa pesquisa pesquisa toda que você fez sobre liderança.
Então, cara, acho que liderança talvez seja o tema mais abordado da hoje em dia, né? Na história da humanidade, eu não sei se tem um tema mais abordado do que liderança, cara. É o que tem mais livro, todo mundo fala a respeito, todo mundo palestra, todo mundo escreve, em todo lugar que você vai, o tema é liderança. Uhum. E, no entanto, a gente vive uma crise de liderança brutal. Então, quando eu fui escrever o livro, que eu falo isso na abertura do livro, eu falo, bom, tem alguma coisa errada. Ou ninguém tá entendendo nada do que tá sendo dito, né? Ou as coisas erradas estão sendo ditas, né? Porque é impossível você tratar desse tema de uma forma tão brutal. E o que mais falta no mundo é líder, é liderança, né? Então, esse livro eu fiz baseado nessa constatação e escrevi o livro com histórias do meu dia a dia, coisas que eu vivi pessoalmente ou coisas que eu vi acontecer, e sempre com uma moral da história, né? Pô, liderança é isso, liderança é aquilo, pra desmistificar aquela história de que o sujeito nasce líder ou que tem um modelo pra líder, né? Pra ser líder eu tenho que ser grande, forte, tenho voz forte. Não, cara, quem faz liderança é o contexto, e o que você tem que ter ligado é a tua antena para ela capturar o contexto e falar, chegou a hora de eu assumir a minha liderança, né? E para poder assumir direitinho, eu vou buscar aprender algumas técnicas. A técnica não é a liderança. A liderança é outra coisa.
Me ajuda, né?
Me ajuda. Então é aquela história. Se eu não aprender a tocar piano, eu não posso me tornar um grande pianista. Agora, o que me vai fazer ser um grande pianista, aquele que sobressai sobre os outros, não é a minha técnica do piano. A técnica vai ajudar. Quanto melhor eu tocar piano, mais eu vou ter possibilidade de acertar. Agora, o que me vai fazer ser grande não é a velocidade que eu toco. Isso deve ter gente até com velocidade maior. Tem algo a mais ali. Tem aquela coisa que... Por que que você pega um cara sentado tocando um violão e ele faz você chorar? E você escuta o cara e chora. Que mágica é essa, bicho? Que do lado dele entra uma banda com 35 componentes, com 180 milhões de watts, arrebentando e... Não acontece nada. E aí vem um cara com um violãozinho e me faz chorar. Você viu a abertura da Olimpíada?
Vi. Eu tava em aula, mas depois eu vi a reprise.
Paulinho da Viola.
Pra mim, a Olimpíada já valeu, cara, por aquilo.
O que é aquilo, bicho? Aí você vai falar, cara, não.
Arrepiei.
Precisa ter a Ivete Sangalo arrebentando, pulando, se matando, que tem o mérito dela. Mas de repente você vem com o Paulinho da Viola, ele senta ali com o violão dele e toca o hino nacional. Cara, a coisa mais óbvia do mundo é alguém cantar o hino nacional. Todo mundo já sabe. E um cara tocando violão. Agora, bicho, o que tem no Paulinho da Viola? É a qualidade do violão dele. Cara, aquilo é um conjunto que tá ali. E você entender que aquele conjunto é que faz a diferença, eu posso botar do lado dele outro cara que toca violão melhor que ele, que canta com uma voz melhor que a dele e não vai conseguir me atingir como o Paulinho atingiu, né?
Foi incrível.
Então, ter isso claro é uma das partes fundamentais, né? Que falou, bom, o que vai fazer eu ter sucesso no futuro não é o computador que eu tenho, o software que eu tô usando. Isso tudo é ferramenta. Que qualquer pessoa, eu costumo brincar e dizer o seguinte: tudo aquilo que o dinheiro pode comprar não vai fazer diferença em você. Não é. Se o dinheiro compra, não faz diferença. A diferença vai fazer naquilo que o dinheiro não compra. É. E aí, meu amigo, é a graça do cara que contou a piada. 10 caras contaram a piada, no rio e aí aparece um e eu rolo de rir. Cara, mas é a mesma piada. Esse cara tem graça. Foi o dinheiro que comprou? Não foi. Ah, ele aprendeu a técnica, ele sabe direitinho, aprendeu tudo, mas, bicho, ele tem algo a mais, e esse algo a mais eu tenho certeza que ele surge conforme você desenvolve a tua técnica.
É isso que,
né,
eu ia te perguntar. Ele é passível de,
claro,
ser desenvolvido.
Pega o exemplo do Neymar. Uhum. O Neymar é um puta de um talento. O moleque cresce e qual é o problema do Neymar? Magrinho, pequenininho, menininho. O que eu preciso fazer com ele? Eu tenho que fazer o Neymar virar um ogro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o Neymar, fazer um programa de alimentação, de exercício físico, etc e tal, para que ele ganhe massa física, que ele ganhe músculos, não em excesso para não estragar a sua habilidade, mas o suficiente para que ele possa fazer aflorar a habilidade dele. Então, quando ele trombar com o zagueiro, ele derruba o zagueiro.
Mais, né?
Então, enquanto eu não desenvolver essa parte técnica dele, aquele diamante bruto não vai ter muita capacidade para evoluir. Na hora que eu trabalho essa parte técnica, o cara aparece, né? Conosco é a mesma coisa, bicho. É a mesma coisa. Então, por que esse estúdio lindo, maravilhoso aqui? Porque ele me ajuda a me despreocupar com coisas relacionadas. Eu tô aqui sentado com você falando, não tô preocupado se o cabo, se vai ter um avião passando, se vai... Cara, tá tudo resolvido.
Tá tudo certo.
Então eu posso me entregar 100%...
Ao que importa, que é o cerne da questão.
Que é o que agrega valor. Então isso aqui tudo são ferramentas que me ajudam. Precisa disso tudo aqui? Não. A gente ia gravar o programa, que é um papo nosso ali, na tua mesa, não é isso?
É verdade.
Na mesa, com o teu microfoninho. Viemos gravar aqui porque é mais confortável. Agora, então tem muita gente que acha que, não tendo esse arcabouço tecnológico, não consegue fazer. Bicho, não é isso.
É, e deixa de tentar por causa disso, né? Cara, que não é o caso.
E a história é a seguinte, cara. Faça simples, ponha no ar e deixa as pessoas começarem a usar. e aí você sofistica. É. Entendeu? Então, vai ser em preto e branco. Sim, senhor, cara. Faz e põe no ar.
Não, e assim, o Café Brasil tem 10 anos.
Claro.
Você tem um estúdio incrível, sim, que eu brinquei agora, que é uma Ferrari, é o estado da arte da produção de áudio, mas não foi hoje. Não foi no episódio 1 que você tinha isso.
Tempo, né?
Exato.
É o tempo. Para o episódio 1, para sair, foi feito ao vivo, foi meia boca, era tudo ruim. Hoje, quando eu ouço, é um horror. Mas, cara, ele me trouxe aqui. É. Ele me construiu, né? Então, ter essa paciência é um atributo importante.
E não deixar de se movimentar por causa disso também. Claro. Isso é uma desculpa de muita gente. Ah, não, eu não tenho ainda tal coisa, eu preciso... Não vai, não faz nada.
Vou repetir aquilo que eu falei, porque eu acho que isso aqui é importante. É. Cara. Faça simples,
exatamente.
Ponha no ar e deixa as pessoas começar a usar. E aí você sofistica, entendeu? O blog não tá do jeito que eu quero, põe no ar, cara. Põe no ar, bicho. Deixa que 4, 5, 6 pessoas comecem a ver, comecem a comentar. E aí você vai refinando. O meu primeiro site, cara, o primeiro site que eu fiz, fui eu que fiz. Eu cheguei de viagem lá do Everest, resolvi que eu ia fazer um site. Eu fui no Walmart da vida. Fui no Walmart, peguei na prateleira e comprei um software de fazer site. Bicho, aquilo é o ó do Borogodó, cara. Sentei lá, botei lá o disquetezinho e fiz um site com uma musiquinha tocando. Pavoroso, bicho. Aquilo era um horror, aquilo. Quando eu me lembro hoje de tão horrível, eu botei no ar aquele site e botei lá tocando a musiquinha. Passam algumas semanas, entra um e-mail pra mim de um cara. Pô, Luciano, adorei, a tua viagem é muito legal, a história tá legal. Cara, mas teu site é uma merda, bicho. Bicho, mas é que eu não fiz, né? Cara, pô, eu faço o site. Eu gostei tanto do teu, posso fazer um pra você? Pô, cara, eu não tenho dinheiro, não. A gente se vira aí, se faz. E aí nasceu meu primeiro site profissional, entendeu? Se eu não tivesse feito aquele primeiro, chutado,
exatamente,
esse cara não teria visto, é meu amigo até hoje, esse cara não teria visto, não teria entrado em contato comigo e não teria feito o meu primeiro site profissional. Só nasceu o primeiro porque eu fiz o meia boca. E se eu tivesse esperando, falando, não, vou esperar juntar grana pra contratar um cara para fazer um site e o cara vai chegar e vai pedir 5 pau na época, né? Pô, é muito dinheiro, eu nunca faria. Botei no ar meia boca e olha o que deu.
E é um conceito de que se fala tanto hoje, de Lean Startup, de iteração, de modelo de sprints e tal, que se fala tanto na gestão hoje, que não é nada diferente disso que você tá falando. Coisa, é isso.
Bicho, assim, não tem novidade.
Pega o feedback, vê o que estão falando, vai surgir coisas que você não vai enxergar sozinho.
Claro. E só vão acontecer quando você estiver no campo fazendo a coisa rodar, né? Cara, não tem novidade nenhuma. Tudo já foi feito, tudo. Se você tiver pensado com um problema aí, bicho, dá uma estudada que 3 mil anos atrás um grego já tratou desse assunto aí. Outro dia eu fiz aqui, acho que foi com o Max Geringer que eu entrevistei aqui. Eu falava, cara, o meu avô em 1920 em Bauru, na padaria dele lá, em 1925, sei lá. A dona Maria vinha comprar, fazia a compra dela e ele anotava na cadernetinha dela, no fim do mês ela ia lá e pagava. Hoje chama cartão de crédito. Então é o Custom Relationship Management. Cara,
já tinha o Analytics, né? Que era a caderneta. Eu sei o que ela compra, o perfil de compra dela.
20 anos atrás, eu tava fazendo marketing de conteúdo. É. Cara, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Outro dia veio um pessoal aqui me falar de inbound marketing. Eu faço essa merda aí há 20 anos, cara. É exatamente isso. É que agora ganhou um nome, né? Apareceu um software e virou moda. Então vamos falar do inbound marketing. O lance que os caras estão falando aí da fórmula de lançamento. Bicho, esse negócio tem 50 anos, cara. Há 50 anos ele é feito, entendeu? Sim. Então tem muito modismo, né? Tem muita coisa que aparece aí, que a turma bota um nome novo e aparece como novidade. Não tem, bicho. Não tem.
Não despreze os clássicos,
nada,
né? Tem gente olhando pra frente, tem que olhar mesmo, mas...
Por isso que é importante estudar essas coisas.
É baseado em alguma coisa. Não sai do nada.
Por isso que é importante estudar as coisas e ver a história. Por isso que é importante saber a história. Que vem um cara que cheio de novidades, você fala, bicho, o que você tá falando aí eu já vi 20 vezes, 30 vezes.
Isso não é o novo marketing.
Nada,
calma, cara.
Não
isso
tem,
aí
não
já,
tem.
Todo mundo já faz isso.
Exatamente. O que tá se fazendo aqui é botar uma roupa nova.
Automatizar e tal, mas...
Que, de novo, é aquilo que o dinheiro compra, né? É desenvolver computadores capazes de sofisticar esse processo. Eu tô fazendo agora um trabalho de assinatura recorrente, né? Pra o portal, etc e tal. Bicho, as seleções do Reader's Digest. Já fazia isso há 60 anos atrás.
Com conteúdo, tinha as reportagens.
Com um texto, vinha pelo correio, era cartinha, aquele negócio era um inferno e era genial.
Era boa a review, eu lembro disso. Minha avó, eu acho assinada.
Agora começou a história e, bicho, não tem novidade. O que acontece é que agora existe um sistema que permite que eu cobre R$1 da pessoa e ela paga R$1. Até há pouco tempo não dava. Uhum. Eu tinha que mandar para ela um boleto que custava R$2,50 para ela me pagar R$1. Agora dá.
E o acesso também, né? Antigamente, sim, quem era dono do capital tinha acesso a isso. Eram grandes, sim, empresas e tal. Agora você tem essa visão de cauda longa que a tecnologia vai democratizando as coisas. Exato. Então eu não vou vender tanto quanto a Amazon, uhum, mas eu posso atacar um nicho e ser sustentável a partir daí, sozinho.
Com 1.000 seguidores, com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas resolve o teu problema. Eu falei isso ontem na palestra que eu fazia para um pessoal que quer ser palestrante e tudo mais, tá dizendo para eles, falei, cara, você não precisa ter um público de 200 milhões de brasileiros, você não precisa ter 50 milhões de brasileiros, você não precisa ter 3 milhões de brasileiros, você não precisa nada disso. Você precisa ter 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, 5 mil pessoas, 1.000 pessoas que estejam conectadas com você, e que possam se transformar num público que dá até para criar um modelo de negócio, sim, com base nessa...
E sem intermediário, que é incrível, né? Você consegue...
Que é o grande lance. Aí sim, aí você começa a ver, fala, bom, aí tem uma revolução. É. Qual é a revolução? Ela tira do meio do caminho os intermediários e faz com que você consiga chegar na fonte primária. Então, os caras mandam, como você fez? O cara manda um e-mail para mim, outro dia eu recebi a semana aqui. Eu tomei a decisão na minha vida de toda semana mandar um e-mail para uma pessoa inalcançável. Alguém que eu admiro e que eu sei que eu nunca vou alcançar. Quem sabe ela me responde. E eu na hora respondo, que inalcançável, cara? Sou eu, o que você quer? Não, eu queria... Porra, você respondeu. Claro que eu respondi. Qual é o problema, né? Então, você hoje tem tudo isso ao teu alcance. Quer dizer, antigamente o pessoal falava, né, que você está a 6 estágios de distância do Papa. 6 nada, cara. Se bobear, eu estou a 1 ou 2.
O Papa Francisco está no Twitter. Tá aí, tá no, manda um tweet para ele.
Então, olha como isso te encurta caminhos para você fazer as conexões. É. Agora, o que você não consegue é encurtar o tempo de maturação, estudar, aprender.
Senso crítico, isso é só no dia a dia.
Isso é tempo, cara. Isso tempo vai tomar.
O outro tema que eu queria falar contigo, que também é um tema que muito se fala e pouco se pratica, às vezes, pouco não, mas em muitos lugares é só discurso, que é a questão da inovação. Você tem uma palestra mais recente aí, que a fórmula da inovação, sim, né, que você aborda também de um jeito muito pessoal o, sim, tema. E como nasceu isso? Qual que é a sua visão, além do clichê aí que se fala tanto de inovação, como se fala de liderança também?
Cara, essa palestra tem 20 anos, bicho.
Tem 20 anos?
20 anos. E ela não envelhece.
Não envelhece.
Ela não, e você imagina, como é que alguém pode falar de inovação com uma palestra que tem 20 anos de idade? Por uma razão muito simples, que tem a ver com isso que você perguntou aí, né? O que, que é que eu fiz com essa palestra? Essa palestra eu criei quando eu tava dentro da empresa, vivendo aquele mundo todo lá do empresarial, e ouvindo a turma falar de inovação, mas falam de inovação com uma facilidade que é brutal, cara, e somos inovar e queremos a inovação, e quer inovação porra nenhuma, cara, ninguém quer inovação de jeito nenhum. Se o cara vem com uma conversa de inovação e você faz inovação, ele quer te matar, porque da boca pra fora é muito legal, mas quando a inovação aparece, a turma não quer, e não quer porque o ser humano é assim, né? A gente, o cérebro da gente nos protege de gastar energia,
então é biológico.
Ele quer coisa que não gaste energia. Então, se eu... Minha mesa tá desarrumada, mas eu sei onde estão as coisas, você, por favor, não arrume minha mesa.
É meu jeito.
Eu vou ter que procurar e vou gastar energia pensando onde estão as coisas. Então, eu evito esse tipo de coisa. Na minha palestra, eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal. Falou, quem daqui já participou de reunião de condomínio? Quem é que já deu uma ideia diferente na reunião de condomínio? Eu. O que aconteceu? Bicho, fui escorraçado. Me botaram pra fora porque eu levei uma ideia diferente, que é uma ameaça. Uhum. Eu vou quebrar a rotina, vou quebrar... Então, as pessoas não gostam.
E as fontes de receita tradicionais?
As pessoas não gostam. E aí, quando eu olhei para isso tudo, eu falei, cara, como é que eu vou chegar aqui para dar aula de inovação para um público que não quer inovação, que pensa que quer, mas na hora que a inovação surge, ele não faz, ele não adota, ele não quer fazer. E eu fui falar, então, cara, eu vou falar da inovação que o dinheiro não compra, de novo. Então, não me interessa a inovação de produto, de processo, chama o japonês aí que ele te ensina a fazer. Eu quero falar da inovação como a filosofia da inovação.
Que vire cultura, né?
Que não seja... Sabe que é aquele, é o olhar. Sabe o que, que pode me fazer uma pessoa inovadora? É o olhar constante em busca de um jeito diferente de fazer as coisas que eu faço o tempo todo, né? Esse não estar conformado com as coisas, né? Ficar indignado e querer que elas mudem. faz parte de um olhar interno. E é isso que eu trato na palestra. E eu mostro para as pessoas o seguinte, falo, cara, a inovação que me interessa é aquela que não precisa de dinheiro. É. Eu não preciso de um departamento de pesquisa e desenvolvimento com dinheiro implicado para criar o iPad. Essa não é a inovação que eu quero, porque essa o dinheiro compra. Eu quero aquela que muda o meu status no meu dia a dia sem gastar um tostão. E aí eu mando um monte de exemplos, né, de bobagens que acontecem no dia a dia da gente, que você fala, meu, como é que ninguém pensou nisso antes? É. Né? Porque tem um carinha que faz aquilo que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz e virou inovador. Então você olha pra a Dona Maria do Café, ela veio servir o café de um jeitinho diferente, puta, criou uma coisa nova. É uma coisa pequenininha, mas a somatória desses pequenininhos faz a empresa virar uma outra coisa.
Tem que estar entranhado na cultura mesmo, senão não vai.
Todo mundo, né?
Então, se você não me sentir à vontade de pensar diferente, não vai sair nada.
Se você tiver
criar um departamento de inovação por decreto, não funciona.
E se você tiver em cima de você um animal que vai te podar, você também
não vai
fazer.
Comando e controle ali pesado, você não vai se arriscar, não vai.
O que eu trato na palestra é exatamente isso, né? Eu falo dessa coisa toda do criativo, emocional, único e sensorial, né? Quando eu venho aqui e vou montar um programa meu, eu termino o texto do programa e falo, bom, tem alguma coisa aqui que vai tirar os caras da casinha? Tem alguma coisa aqui inesperada? Sabe? Tem, e que o cara escuta falando, meu, cara, o que esse cara falou eu já ouvi a vida inteira, mas desse jeito desse eu nunca jeito ouvi, não. Pronto, eu inovei, entendeu? Então eu não preciso inovar na essência, porque você fala, o discurso que eu ouvi aqui é um discurso que eu já cansei de ouvir em vários lugares. Só que do jeito que foi alinhado e apresentado pra mim, eu nunca tinha ouvido. Então ele me deu um puta insight. Embora ele tenha me dado todos os ingredientes que eu já tenho, ele me misturou o ingrediente de um jeito tal que me criou um sabor separado, né? Isso pra mim é inovação. Então eu quero tratar dessa inovação, que é aquela que eu não preciso ter dinheiro, não preciso ter poder, nada disso. Eu posso inovar a partir do momento em que eu não estou acomodado com o jeito que as coisas são. É. Né?
Então, sempre foi assim e não funciona. Sobretudo nesse contexto de mercado que a gente está agora.
Sentei na minha mesa, liguei meu computador e faço. Outro dia eu li um estudo interessante que diz que 75% das coisas que você faz hoje é repetição do que você fez ontem. E é mesmo. Eu saio do mesmo jeito, vou pro mesmo lugar, blá, blá. Eu passo 75% do meu tempo repetindo o que eu fiz ontem. Cara, isso aí pra virar hábito e não mudar mais...
É muito fácil.
Tá aqui. A questão toda é o seguinte, muito bem, eu vou quebrar o caminho. O que eu fiz? Toda manhã eu levanto e vou na padaria. Eu vou na outra padaria. Toda manhã eu levanto e peço pão com pingado com pão e manteiga. Eu vou pedir coxinha com suco de maçã. Ah, meu, que bobagem. Não é bobagem, cara. Sabe, isso é aquela história de você se alimentar de estímulos que são diferenciados, você se expor para situações que vão te... bota o cérebro para funcionar, cara, senão ele entra no...
E é tão difícil porque é desconfortável, é o mesmo princípio do cérebro, eu preciso automatizar as coisas para economizar energia. Exatamente. Se toda hora eu ficar saindo do meu lugar comum... É difícil, então, dá desconforto. É por isso que as pessoas não fazem, talvez.
Tem coisas que são fantásticas, cara. Então, aquele exemplo clássico, né? Como é que o cérebro me ajuda a dirigir um automóvel? Quer dizer, chega num momento... Quando começa, é um terror. É. Depois vira automático, eu não preciso mais pensar para mudar a marcha, né? E isso é bom. Então, o hábito não é ruim. O hábito ajuda a gente a economizar milhões, né? Só que pra você virar escravo dele, e aí não tem mais inovação. Então, é aquela história. Eu tenho até uma frase legal que fala que... Como é que é? O hábito torna aceitável até as maiores loucuras. É uma coisa assim. O cara fala, minha senhora, a senhora apanha do seu marido há 32 anos. Por que que a senhora não larga esse cara? Ah, pô, sabe como é? Tá. Eu me acostumei. Tá, então, o hábito cria essas coisas. Então, quando é que você tem que entender que ele tem que ser quebrado. E aí partir pra vou encontrar um jeito diferente
de fazer
as coisas, né? E não é difícil, bicho. Isso é um comportamento, né?
É, se manter ligado sempre, virar um hábito positivo, você aprender a questionar tudo o tempo todo, né?
Isso tinha um lance que eu fazia na empresa, quando eu tava lá na empresa, que era a hora que começava a ficar tudo na rotina, eu mudava tudo. Trocava os caras de lugar, mudou as mesas agora. Amanhã, fulano, você não senta mais, esse senta lá. Porra, cara, a hora que começa a ficar entendendo, é isso mesmo, cara. Vamos mudar o layout daqui e não quero mais. Fulano, você não faz mais isso. Era uma zona, mas o tempo todo eu tava preocupado em ter essa uma tensão que pra mim é uma tensão criativa.
Uhum.
Eu fui pros Estados Unidos, trabalhei lá um período pequeno, mas eu fiquei um mês ali fazendo um estudo quando eu vinha trazer um produto para ser lançado no Brasil e fui para dentro da sede da empresa que eu trabalhava lá. Os caras me convidaram para ir trabalhar lá, queriam que eu fosse para os Estados Unidos. Eu peguei e fui lá. Fiquei uma semana lá dentro. Bicho, virei para os caras e falei, não, cara. Jamais, cara. Eu tô sentado num lugar aqui que ninguém fala alto. Os telefones não tocam. Quando alguém vem conversar com você, assim, fulano, sabe, do baixinho. Bicho, a minha área aqui era um mercado de peixe, cara. É o telefone tocando, é nego agitando. Eu falei, cara, essa energia toda me alimenta. E eu preciso dela, porque esse caos criativo é a praia onde eu vivo, né? É como eu sou um peixe de mar e os caras tentaram me botar num rio.
Num aquário.
Não vai, cara. Não vai. Não vai, entendeu? Então, tem gente que não consegue conviver com isso, com esse caos. Eu consigo, eu gosto dele. Pra mim, quanto mais caos tiver, mais eu tenho o prazer de encontrar ordem dentro dele e fazer com que ele vire alguma coisa inteligível lá na frente, né? Mas tem gente que não consegue. E quando não consegue, ela quer se adaptar. Eu quero sentar ali e ficar levando a minha vidinha. Bom, tá legal, você consegue viver assim, é legal, é, mas, okay. Mas aí não tá, a inovação não mora aí, a inovação não mora nessa coisa paradinha, ela mora exatamente no caos, na tentativa de você inovar sempre, né?
Luciano, queria pegar um pouco, ampliar um pouco a visão aqui do nosso papo e aproveitar o seu background disso, assim, você é um cara que vem fazendo provocações, pensando um pouco do país há alguns anos já por causa do Café Brasil, e aí, cara, o país tá melhorando ou piorando?
Ah, tá melhorando, cara. Não há dúvida nenhuma. O Brasil tá sempre melhor, né? Quem diz que não, não entendeu nada do que tá acontecendo. Eu vivo num país muito melhor do que aquele que meus pais viveram, e melhor do que aquele que meus avós viveram, e será melhor. E meus filhos vão viver num país melhor daquele que eu vivo. Não há dúvida nenhuma, né? E se eu quiser ser mais agressivo ainda, em qualquer aspecto que você medir, ele tá melhor. O que acontece? Acontece que ele tem coisas que evoluíram aqui de uma forma que antigamente não existia. Então, eu tenho acesso à informação hoje de um jeito que eu jamais tive na minha vida. Então, se não tiver nada de importante acontecendo aqui agora, vai entrar uma notícia do ônibus que caiu na ribanceira lá em Picos, no Ceará, e matou 16. Jamais eu vou estar sem a história do ônibus que matou 16, porque de todo lugar ele vai vir. Então, eu sou bombardeado hoje por informações que me dão uma ideia de que o mundo é aquilo que está entrando pela porta, pela informação, né? E se bobear, eu acho que é isso mesmo. E aí eu vou olhar para aquilo e falar, cara, esse país é uma miséria, é um horror, porque só vem merda. E a gente sabe que não é assim. Cara, eu faço palestra no Brasil inteirinho. Cara, pra eu dizer pra você que eu conheço o Brasil inteiro, só falta Fernando Noronha. Então, o resto eu já fui no Brasil inteirinho. Eu viajo esse país aqui de cabo a rabo, cara. Eu conheço gente do Brasil inteirinho. Bicho, não tem nada a ver com aquilo que aparece no Jornal Nacional. Aquilo que tá no Jornal Nacional é mentira? Não é, cara, é verdade, mas não é só aquilo.
Mas não é o todo, né?
Não é só aquilo, entendeu? Nós estamos tendo um exemplo agora, o Rio de Janeiro, né? Tá tendo a Olimpíada. Eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal que foi embora da Olimpíada foi embora encantado. Encantado porque o Rio de Janeiro é maravilhoso? Não é, cara. O Rio de Janeiro tá uma merda, o Rio de Janeiro. Mas ele não é só a merda. Aliás, ele é muito mais do que só a merda. É muito mais legal do que a merda. Porém, a gente só dá vazão pra merda. A merda não existe? Claro que existe, cara. Claro que é. Tem milhões de problemas, mas é muito maior do que isso. A gente evoluiu em muitas coisas, né? Então, quando a gente perde essa perspectiva, fica essa história de que, ah, eu quero voltar pro que era antes. Cara, antes não tinha comida. É. Antes não tinha luz. Antes não tinha... Agora tem, né?
A escola era melhor, a escola pública. Mas era, cara, pra poucos.
E era diferente.
Tinha um país de analfabeto.
E era diferente, bicho. É. Eu me formei numa escola que, se eu comparar com a escola de hoje, sim, ela era melhor do que a que tem hoje aqui. Agora, aquela escola não serviria pra hoje aqui. É. Então, hoje é uma outra coisa, né?
Outra coisa.
O que tá acontecendo... Eu fiz um trabalho aqui que eu vou... Logo mais vai sair um programa a respeito aí. Onde eu tô discutindo essa coisa toda das cinco leis da estupidez pra chegar à conclusão que o problema do Brasil são os estúpidos, não são os canalhas, né? E a gente aqui só quer saber de brigar com canalha. Então, pra nós o problema é o canalha, é o corrupto, é o Eduardo Cunha que tem que ir pra cadeia, pá, pá, pá. Cara, o problema do Brasil não é o canalha, bicho. O problema do Brasil é o estúpido, que é o estúpido que abre caminho para o canalha, né? Então, se você disser pra mim, o Brasil piorou, talvez tenha piorado porque tem muito mais estúpido. Mas o jeito que tem mais estúpido também tem muito mais gente inteligente. E a questão é que essa gente inteligente, ela se retraiu e ela deu espaço para o estúpido que gera o canalha assume, já sabe o que tem que fazer, ele bota os inteligentes a serviço dele, pega os estúpidos para ajudar, para explorar o resto do povo todo. Então, nesse sentido, a gente tem a impressão que as coisas estão muito piores. Mas eu não sei se estão, cara. Meu filho tem muito mais liberdade do que eu tinha.
Eu tenho certeza que não.
Meu filho tem, cara, meu filho vai pra Cata e vai pra Europa semana que vem do jeito que eu ia pra Bauru, entendeu? Então, como é que você pode dizer que tá pior, né? Eu vejo muito mais gente tendo acesso a coisas que eram impensáveis na minha época, né? Agora, cara, falta saúde? Claro que falta. Porque
não, não é que não temos problemas, é isso.
Tem gente,
não é fechar os olhos.
Tem gente demais. E a gente tem um problema no Brasil que, de novo, nós não conseguimos juntar qualidade com quantidade. Aqui ou você tem qualidade ou tem quantidade. Você não consegue juntar os dois, né? Por que que é isso? É um problema de gestão. O Brasil tem um problema de gestão brutal. Então, o problema nosso, ele é facilmente sanável se a gente conseguir ter gente gerindo o país como tem que ser gerido.
Forma
então,
profissional, né?
Eu deveria ter, sentado lá em cima, cuidando do país, um administrador, entendeu? Eu deveria ter, junto com ele, um economista ajudando a tomar as decisões. Eu não deveria ter um político preocupado em fazer política, né? Mas pra quebrar isso aí, cara, tem que ir muito longe. Então, eu não acho que tá ruim, não. Eu acho que tá e vejo, assim, um futuro muito mais legal. Vai continuar tendo miserável, vai continuar tendo explorador, vai continuar tendo violência. Claro que vai ter. A questão toda é que a chance que nós temos de reduzir esse problema é muito maior do que era há 30, 40, 50 anos atrás. E eu acho que vai melhorar ainda mais, entendeu?
E passa por uma tomada de consciência que é de você saber que você é ator nisso também. Você claro. Não é espectador. Claro. A gente tem mania de terceirizar, né? Sim. Ah, tal coisa tá ruim.
E a molecada...
Alguém tem que resolver.
E a molecada cruzou os braços.
Alguém é todo mundo. Alguém é a gente.
E a molecada cruzou os braços, cara. Esse é o grande problema. A molecada cruzou os braços. Tá dizendo o seguinte, bicho, esse problema não é meu. Você fez a... Meu pai, você fez a cagada, agora conserte. E essa molecada não tá sacando que o mundo que o pai tem que consertar é o que ela vai viver lá na frente.
Exatamente.
Entendeu? Então, essa molecada tem que entrar no jogo, bicho. Tem. E ela decidiu que não vai entrar. E tão preocupada em caçar Pokémon, entendeu? E, bicho, calma, o mundo é mais do que isso, entendeu? Então, o mundo não é a balada da quinta-feira, o mundo não é o videogame que eu me jogo nesse mundo do videogame, esqueço do que tá acontecendo lá atrás. O mundo é isso que tá acontecendo no dia a dia, cara. Então, se essa molecada não começar a mexer, os velhinhos vão morrer e os canalhas vão tomar. E aí, bicho, eu não sei pra onde vai. Só que eu acho que mesmo assim, com internet, bicho, do jeito que a gente derrubou, deixou tudo transparente, cara. Hoje em dia você tem acesso a tudo, você sabe da vida de todo mundo. O cara faz uma cagada, todo mundo fica sabendo
sabe
do dia seguinte.
Imediatamente.
Então, há uma autogestão que a tecnologia tá criando, que isso pode mudar a história desse país aqui
demais.
Muito mais, né? É. A questão toda é saber o que você falou aí, ó. Eu sou agente do processo de mudança.
E o bem público é nosso, não é do governo, né? A gente tem essa mania também de ver a rua como se fosse, isso aí o governo tem que resolver, porque não é meu.
O que é de todos não é de ninguém.
Mas é nosso, é minha casa também. Passa por essa tomada de consciência, eu acho, um pouco. E pra gente terminar, Luciano, queria saber de você, cara, tu é uma usina de ideias aí, usina de execuções de boas ideias. O que vem por aí nessa usina de conteúdo, nessa usina de ideias?
Eu tô tentando mudar o meu modelo de negócio, né? Tô indo firme pra essa questão toda de monetizar as coisas na internet, de trabalhar vendendo conteúdo através da internet, fazer a internet virar um canal de monetização. Eu demorei demais para fazer isso aí, porque eu não tinha ainda acertado a minha régua, né? Falei, para onde é que eu vou? Eu vou para aquele modelo em que eu vou criar cursos, usar a forma do lançamento, vender um curso por R$3.000 para 100 caras, ou vou para o lado oposto, onde eu vou vender alguma coisa por R$10 para 1 milhão de caras, né? Então eu tava analisando os dois pontos lá e acabei e concluí que o meu caminho tem que ser o mais barato possível para o maior volume de gente. Até porque isso tem a ver com o meu propósito, né? Eu não posso ir contra o meu propósito. Sim. Então, eu tenho toda aquela história que eu coloquei da despocotização, do desemburrecer o Brasil, né? No momento em que eu pego esse meu trabalho e elitizo para que só quem tem dinheiro acesse, eu tô indo contra aquilo tudo que eu preguei. Tem que fazer o contrário. Então, agora o que eu tô tentando montar é um projeto tal que eu consiga estabelecer uma assinatura onde a pessoa vai receber conteúdo, além desse que já recebe de graça hoje, um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais de provocações, e que ela vai pagar uma ninharia por mês para receber. Bem, então, se de repente eu faço esse negócio e 3 mil assinam, eu criei um negócio sustentável que acabou, aí é só deixar o barco correr, né? Então, tá nascendo agora, estou nesse momento, tem um grupo, tem uma empresa montando para mim todo o projeto, a fabriquinha ficou pronta aqui, então eu tô com tudo na mão para alguém vir e me sentar, eu aprovar tudo, apertar um botão e começar a construir alguma coisa interessante aí, que é uma proposta legal, cara, que é de mudança de modelo no negócio e usar a internet para transmitir conteúdo pertinente, que o que tem de merda sendo vendido aí é impressionante, cara, mas é um conteúdo legal, honesto, por um valor extremamente acessível e que ajuda as pessoas a pensar.
A curadoria é o grande desafio da internet, né? Porque tá tudo disponível, mas eu tenho que saber selecionar.
Eu não vou dar aula de vendas, eu não vou dar nada na minha, não é como se tornar uma pessoa, mas não. Eu vou falar o seguinte, bicho, vem se incomodar comigo, que é o que o Café Brasil faz. É. Venha se incomodar comigo, eu vou fazer umas reflexões e eu quero que você se incomode com elas, tá? Esse processo de se incomodar faz parte de um crescimento teu e meu, entendeu? Então, o que, que eu vou ter no final? Você vai se tornar uma pessoa mais crítica, etc e tal. E aí, se você quiser fazer um curso de vendas, vai ser legal. Você vai entrar nele com um olhar diferente. Olhar. Então, a minha proposta vai ser essa aí, né? E fazer do jeito que eu faço o Café Brasil, cara. Quem conhece o Café Brasil, o Leadercast, já conhece minha proposta. A ideia é como é que eu transformo aquilo em alguma coisa um pouco mais incisiva, com caminhos, um videozinho, com coisas que te dê mais elementos para poder, ou tô ouvindo no ônibus, ou tô assistindo no computador, ou tô lendo em casa, tudo isso de uma forma que toda semana a pessoa receba, né? É por aí.
Maravilha, Luciano. Sem palavras para te agradecer. Imagina. A generosidade. Pra vocês terem uma ideia, pô, o Luciano tá gravando comigo domingo, cara. Então, assim, foi de uma generosidade incrível. E se a maioria das pessoas eu sei que conhece, mas se você não conhece o trabalho do Luciano ainda, conheça, porque esse bate-papo foi a pontinha do iceberg. Assim, tem muita coisa, o cara produz muita coisa interessante nesse viés de fomentar uma visão crítica que é mais que necessária no nosso país. Luciano, muito obrigado.
Obrigado sem a você, palavras cara. Pra te agradecer. E o recado que fica pra quem tá ouvindo é o seguinte, ó, o Caio resolveu fazer um podcast, tá usando o esqueminha dele lá pra gravar no microfoninho dele, que anda numa bolsinha na malinha dele, mandou um e-mail pra mim, veio aqui gravar, ou seja, qualquer pessoa hoje em dia tem voz e pode utilizar a internet para levar isso adiante, né? Então, de repente, eu não sei quantos vão estar ouvindo a gente aqui, mas se tem alguém nos ouvindo aqui, é resultado desse esforço inicial que você fez, sem nenhuma pretensão, que foi, vou pegar um microfone, vou ligar para ele e vou conversar. Pronto, cara. Né? Criamos um conteúdo aqui que muita gente vai estar recebendo, então isso é uma iniciativa individual. Se os brasileiros começarem a fazer isso aí, a gente faz uma revolução nesse país aqui. Um abraço.
Maravilha. Um abraço pra você. Obrigado.
Muito bem, você ouviu eu e o Caio Serratti no podcast Lab Fazedores, que você encontra em caioserratti.com. O Caio é com K. Tem coisas muito legais lá. E assim então, ao som de A Slow Boat to China, com João Donato e Paulo Moura, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o atento Lala Moreira na técnica, a profissional Cissa Camargo na produção e eu, que nunca sei se sou aluno ou professor, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Tarcísio, o Caio Serratti e Paulo Moura com João Donato. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem um canal no YouTube repleto de informações interessantes, até mesmo os videocasts que eu fiz para eles. Dê uma olhada lá que vale a pena. youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Quero convidar você para o Encontro Nacional do Podcast, que vai acontecer durante a Comic Con Experience 2016, entre 1 e 4 de dezembro em São Paulo. Será uma grande oportunidade para você conhecer ao vivo os donos das vozes que agitam a podosfera. Procure pela hashtag Encontro Podcast para saber mais detalhes. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, aliás, quer fazer parte de um grupo muito especial, tem altas discussões rolando ali no grupo Telegram da Confraria Café Brasil. Acesse o portal cafebrasil.com.br, clique no banner Cérebro Tanquinho e vem pra cá. Sua vida vai mudar, bicho. Pra terminar, o mestre Rubem Alves. Na profissão, além de amar, tem de saber. E o saber leva tempo para crescer.
Ajuda-os, vós. Há 13 anos em seu coração.